olhaste bem.
Estamos de volta com o programa Conectado Perfil deste sábado. Agora são 8 horas e 43 minutos. Estamos no ar para Centro Óptico, um laboratório próprio há mais de 40 anos, uma óptica identificada com os seus olhos. Hoje o nosso convidado aqui no estúdio é o escritor e filósofo caxiense, o Gilmar Marcílio. Então nós vamos dando continuidade aqui à trajetória do Gilmar, permeando aí pelo mundo da literatura, pelo mundo da filosofia, também pelas artes, né, Gilmar? Afinal de contas, você é diretor da Galeria de Arte Municipal, né, Gerd Bornheim, e também da Sala de Cinema Ulisses Jeremia.
Isso, desde que abriu da Gerd Bornheim, em 2005... Antes a gente tinha um espaço lá junto com o teatro. E é um privilégio a gente realmente poder mostrar ao público. Nós temos grandes artistas nas áreas das artes plásticas. Eu tento sempre privilegiar os nossos aqui de Caxias, né? Então a gente faz uma exposição por ano. Mas também tento mostrar o que tem sido produzido no cenário nacional. Artistas de Porto Alegre, Rio, São Paulo. E fazer uma formação de público, isso é importante, porque das artes ainda é a mais elitizada, né? As pessoas têm uma tendência a ir mais ao cinema, ao teatro, ouvir música, imaginando que as artes plásticas exijam um conhecimento muito maior. Não, é só uma contemplação estética, né? Um quadro te agradou, que bom, contempla, admira, aprecia, acho que essa é a função. Claro. E no cinema, então, eu trabalho com um cinema mais, um tipo de filme que não costuma ser exibido nos shoppings, né? Que é um cinema arte, um cinema europeu. Nesse mês de junho, por exemplo, nós estamos exibindo 16 filmes franceses inéditos dentro de um grande projeto chamado Festival Varilux de Cinema Francês. Então, para quem aprecia de quinta a domingo, às 19h30, a gente, cada dia um filme diferente, está disponibilizando esse grande cinema, um cinema autoral com atores e diretores de talento excepcional. É um dos cinemas mais prolíficos e criativos que existe no mundo e que resiste bravamente. É um cinema que trata o espectador como adulto, não como a maioria dos filmes produzidos nos Estados Unidos, que, a despeito realmente das suas qualidades de entretenimento, mas o cinema europeu, ele acredita que a função da arte é também instruir, e não só distrair, não só ser um momento de relaxamento. Lá não, lá tanto que, por exemplo, a gente não deixa as pessoas entrarem com comida, com bebida, porque é um momento quase que sagrado. A gente vai lá para tentar entender esse pequeno recorte de vida e ver o que aquilo pode nos trazer de compreensão um pouco mais lúcida e nítida para o nosso dia a dia. E a gente tem tido um retorno bem legal, a gente tem lotado quase todas as sessões. Então, além de produzir, propiciar espaços que abram para um público maior o acesso à arte, é maravilhoso. É muito bom, me sinto muito privilegiado.
Muito bom, e nobre esse trabalho, né, de poder fazer a curadoria, né, de todo.
Com certeza.
De todas essas, de tudo que vai ser mostrado, né.
E de grande responsabilidade, né, porque, enfim, eu tenho que pensar não no meu gosto pessoal, mas no que esse nicho, que não é um público muito grande, mas enfim, é extremamente fiel, o que, que eu poderia levar que o sensibilizasse. Então é um exercício quase que adivinhatório, mas que tem funcionado muito bem, graças a Deus.
Sem dúvidas. Gilmar, faltam poucos minutos, infelizmente, né? Então vamos já falar aí do seu novo projeto.
Temos
novo aí
um novo projeto,
enfim, nas redes sociais, um canal no YouTube, né?
Isso, na verdade, eu sempre fui bastante resistente, né? Até o meu discurso do Lente Essa Hora, vocês perceberam que eu sou muito mais sensorial, eu gosto muito mais de tocar, de ser tocado, e me incomoda um pouquinho esse exagero com que as pessoas migraram nesse mundo da internet. Porém, eu acho que não se pode ser tão radical, é um outro pecado, a gente simplesmente vai para outro extremo. Uhum. E depois de um bom tempo encontrando uma curadora nessa área de cultura, de conexão, a Jaqueline Devens, eu realmente, não sou eu quem administra essas redes, mas eu forneço conteúdo. né? Então, toda semana, desde semana passada, nós iniciamos esse projeto muito legal. No YouTube, a gente criou um espaço chamado Feliz Assim. Então, quem quiser me ver, me assistir, pode, todo sábado de manhã, hoje, eu posto um vídeo de 5 ou 6 minutos, eu faço uma reflexão que vai surgindo ao longo, é aleatório, assim, mas assuntos mais contemporâneos, aquilo que eu acho que toca a nossa realidade mais imediata. Eu os gravo todos na chácara, né? Uhum. E faço essa meditação sobre aquilo que me parece importante pro momento. Então, Feliz Assim, por Gilmar Marcílio, no YouTube. No Instagram, também é só procurar pelo meu nome, eu vou postar frases, fragmentos de textos, de crônicas. E no Facebook, também, né? Procura-se por Gilmar Marcílio, escritor. Toda sexta-feira eu migro as crônicas que são divulgadas e pelo Pioneiro, enfim, no mesmo dia. Então, são três canais em que a gente pode divulgar, e é muito legal. Eu já percebi um número bem expressivo de pessoas acompanhando. Então, me parece que é um exercício de inteligência a gente não radicalizar.
Claro,
né? Então,
fazer um equilíbrio, né?
Com equilíbrio, com parcimônia, com prudência. Eu continuo fiel aos meus princípios. Ontem eu publiquei um texto chamado Real Vida Virtual, porque hoje as coisas se misturam de tal forma que essa parede já praticamente não existe mais, né?
Verdade.
Mas usar com certa inteligência, com parcimônia. Nós conversávamos no início, né, Isadora? Tanto eu como tu temos um certo prurido, um certo pudor em nos expormos naquilo que diz respeito às nossas vidas pessoais.
Pessoais, é.
Então, se temos que dizer algo que possa contribuir para o outro, maravilha. Se não, viver sem ser testemunhado também é um bom exercício.
Sem,
né,
dúvidas. Então fica aí o convite, eu assisti o primeiro vídeo, é muito bom, diga-se de passagem, viu?
Muito obrigado,
que legal. Aí o canal.
Bom saber, obrigado.
Feliz Assim, do Gilmar Marcílio. Gilmar, nós temos um recadinho especial de algumas pessoas para você. Nós vamos ouvir agora o primeiro.
Ele é a pessoa mais importante da minha vida. Nós somos muito, muito próximos, muito unidos, muito amigos. Ele é mais do que um irmão. Ele é assim, ele é um esteio que sempre esteve presente na minha vida. Eu gostaria que ele fosse sempre uma pessoa muito feliz, como ele já é hoje, e que ele conseguisse alcançar o sucesso profissional que ele tanto merece, porque ele é uma pessoa muito inteligente, culta e esforçada. É um recado assim, é que ele continue essa pessoa maravilhosa, amiga, companheira, que todos gostam, e que ele, porque ele tem o respeito de muitas pessoas. Ele é uma pessoa sempre presente, uma pessoa prestativa, que as pessoas sempre podem contar quando precisam. Ele sempre demonstrou isso em todas as situações da vida.
Está aí o recadinho da irmã Salete.
Nossa,
companheira sempre, todas as horas.
Sim, nós somos muito, muito, muito próximos. Nós temos o mesmo olhar sobre a vida, partilhamos o gosto pela arte, pelo respeito ao outro, por um olhar ético. Claro, sem a pretensão de acreditar que a gente consiga na prática isso, mas pelo menos nós nos esforçamos. Nós somos grandes companheiros de jornada, a nossa família se reduz a eu e ela, nossos pais já são falecidos. Então, assim, nossa, que bonito receber esse carinho. Muito obrigado, Salete. Obrigado mesmo.
Muito bem, agradecemos também a Salete, né, por essa colaboração, de ter enviado seu recadinho. Mas nós temos agora mais um, agora de um amigo.
Bom dia, queridos ouvintes da tua Rádio São Francisco. É uma alegria estar aqui nesta manhã para falar do Gilmar Marcílio, esse ser humano brilhante, ético, criativo, conhecedor da obra literária dos grandes pensadores, escritor, respeitadíssimo colunista do Pioneiro. Um homem de grandes feitos, de grandes realizações, principalmente no que tange à arte e à cultura. É uma alegria estar aqui para falar do Gil, que é uma das pessoas mais éticas, mais queridas que Caxias do Sul já pôde abraçar. O Gil é uma dessas pessoas também de que consegue reunir outras pessoas, ele tem uma sintonia fina com essas pessoas de alma linda, que gostam de estar reunidas, que apreciam ajudar o outro a debater um tema, a contar histórias. E é sempre bom estar ao lado do Gil, porque ele é acolhedor, porque ele conhece o outro, ele tem essa sensibilidade de perceber no outro coisas lindas que, logicamente, estão em seu coração. Bom estar aqui e falar do Gil, e eu quero deixar um grande abraço para ele e falar de todo o meu carinho e minha admiração deste grande homem de alma linda que ele é.
Obrigado, João. Que legal. O João, assim, conhecia há mais de 30 anos e eu era uma pessoa muito melancólica, muito. Eu achava assim, eu sempre digo que eu achava muito legal sofrer. Sabe aquela coisa do início, do final da adolescência? E o João me mostrou, não, mostrou o lado mais positivo, mais feliz, mais alegre, mais brando da vida. Por isso que eu acho que encontros mudam, sim, toda uma trajetória de vida. Bons encontros e maus encontros, às vezes, nos arrastam para um universo que a gente não gostaria, mas aos quais a gente é contaminado e realmente não consegue sobreviver. Então, eu tive a felicidade de encontrar pessoas que me mostrassem aquilo que não existia ainda dentro de mim. Né? São esses mestres, aquilo que os grandes poetas dizem, né? A gente cresce copiando exemplos. Então, a minha irmã é um grande exemplo, o João é um grande exemplo. E é esse carinho que vai nos motivando, né? Nossa, é com uma gratidão, assim, que às vezes a linguagem não alcança mesmo.
Que bacana.
Obrigado mesmo.
Que bacana. Agradecemos também ao João, mas ainda não acabou. Temos mais um.
Oh, que ótimo.
Oi, Gil, querido, meu amigo de todas as horas. Saiba que você me contagia com sua forma poética de notar e ter prazer em todas as coisas e em todos os momentos, principalmente naqueles mais simples e que normalmente nem notamos. Obrigada, querido, por ser um amigo tão fiel.
Legal. A Raquel, eu dedico esse último livro a ela, Raquel De Martini. É realmente, como eu disse, é a irmã que a vida me deu. Eu tenho duas irmãs, uma consanguínea e a outra que, nos momentos mais difíceis e mais esplendorosos, esteve do meu lado. Então, são realmente três pilares que estão presentes na minha vida e me ajudam a ser um ser humano melhor. Então, obrigado, João, Salete, Raquel. Que alegria, espero que o tempo só aprofunde e sedimente esse afeto que eu nutro por vocês e que eu recebo também reciprocamente. Muito obrigado.
Que ótimo, a gente fica muito feliz em poder retribuir também um pouquinho, né? Agradecemos também mais uma vez a Salete, ao João e a Raquel por essa contribuição, por poder nos ajudar a fazer aqui também um pouquinho desta homenagem a esta grande figura caxiense que é o Gilmar Marcílio. Gilmar, nós temos aqui, olha, um recadinho muito bacana de mais um ouvinte, a Ivani Passa. Ela mora em Anahec. Ela disse que não te conhece pessoalmente, mas te admira muito pela sua personalidade. Ela disse que agora pela manhã, né, ela está muito para baixo por conta da gripe e que ela se alegrou, ela alegrou o seu dia quando te imaginou andando pelos campos enquanto contava a sua história.
Que legal. Então, eu tive um efeito terapêutico.
Exatamente.
E medicinal. Que bom, Ivani. Obrigado pelo teu carinho. Que bom começar amanhã de sábado ouvindo isso tão amorosamente. Espero que você melhore logo, tá?
Tá aí. Obrigada, Ivani,
obrigado pelo teu carinho.
Pela participação também. Gilmar, nós estamos já nos encaminhando para o finalzinho do programa. Temos aí um minutinho. Então, primeiramente, eu quero agradecer muito a tua presença aqui no programa, no Conectado Perfil, neste sábado. Obrigada por compartilhar conosco um pouquinho dessa sua trajetória, que permeou aí pela filosofia, permeia, né, pela filosofia, pela literatura, pelas artes. Obrigada também por compartilhar com a gente, né, toda essa experiência e todo esse carinho nas tuas palavras.
Olha, a gratidão é toda minha e realmente passou muito rápido, né? Eu acho que a gente conseguiu ter uma empatia muito grande e vocês não sabem, mas aqui a gente já tem até o luxo de escolher a trilha sonora que nos acompanha. Isso é muito legal, é um gesto de afeto pleno. Obrigado, espero que ao longo do tempo eu consiga passar um pouquinho da minha percepção sobre a vida, que vai se modificando. Eu não tenho medo de fazer parte daquilo que as pessoas chamam de incoerência, porque eu acho que isso é muito mais um processo de investigação interior e para colocar luz sobre algumas áreas mais sombrias dentro de nós. Eu continuo me investigando, porque acho que a única possibilidade de salvação é que a gente busca a partir de si mesmo. Não se salva ninguém se nós estivermos doentes. Então eu procuro essa sanidade psíquica, mental, essa sanidade de alma, que talvez lá bem velhinho eu consiga ter um pequeno vislumbre. Por enquanto, eu me sinto muito feliz em continuar sendo aprendiz. Tem tantas pessoas que me dizem, tanto, eu gosto muito de poesia, quando eu sinto que alguma coisa raspa o meu interior, raspa a minha alma, eu penso, está na hora de ler Adélia Prado, Mário Quintana, Vinícius, Cecília, porque é onde a vida acontece de uma maneira muito mais plena, muito mais lírica. Às vezes, tomados por necessidades mais imediatas e urgentes, a gente se esquece do tempo que vai escorrendo como uma ampulheta. Eu estou preparando um livro, que deve ser no final do ano, sobre um grande filósofo da antiguidade, e ele justamente falava sobre como é importante nós percebermos que um dia a mais não é um dia a mais, é um dia a menos. E eu quero transformar esses dias naquilo que um grande amigo meu disse, que a gente não tem que transformá-los em dia de dia nenhum, mas num dia de muitos dias. Eu quero que as horas se multipliquem e que realmente eu consiga essa espécie quase que milagrosa de viver num dia a eternidade.
Muito lindo. Gilmar, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação aqui no programa, por ter nos abrilhantado.
Obrigado a você. Um abraço carinhoso. Um ótimo final de semana para todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado pelo carinho.